Estamos em tempo de informação. Muito boa tarde.
Muito boa tarde. Autoridades estão à procura de possíveis incendiários na Ponte da Vala e na Aceiceira. O homem que tinha desaparecido em Abrantes, no Tejo, foi encontrado sem vida já na Golgã. João Vital avisa quem pretende que membros da Comissão e Mordomo sejam pagos. Se isso acontecer, a festa perde todo o sentido, refere. Francisco Ferreira, que é guarda-redes do Nacional em futebol de praia, é reforço do União do Tomar.
Esta quarta-feira, entre as 18 e as 20 horas, reposição da entrevista a António Marinho e Pinto, presidente do Partido Democrático Republicano. Uma conversa conduzida por António Feliciano. E quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nublosidade no litoral das regiões norte e centro até ao meio da manhã, vento fraco, soprando moderado, também no litoral, durante a tarde e terras altas. Máximas de 24 graus para o Porto e Leiria, 28 para Coimbra, 29 para Lisboa, 30 para Santarém, 32 para Faro, 33 para Guarda, 34 para Tomar, 37 para Castelo Branco e 38 para Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A localidade de Ponte da Vala, na freguesia urbana de Tomar, tem sido foco de preocupação durante os últimos tempos em matéria de incêndios. Basta dizer que nas últimas 3 semanas houve registro para outras tantas ocorrências, todas elas já em plena madrugada, a última das quais aconteceu de sábado para domingo e obrigou a que os bombeiros se deslocassem para o local. Convém sublinhar que estes focos ainda não atingiram proporções significativas, mas não deixa de ser preocupante que o cenário se continue a repetir, sendo claro que há aqui mão criminosa. Aliás, o Conselho de Tomar tem sido pródigo nestes fenómenos e outro exemplo incide sobre a freguesia de Aceiceira, onde também já houve registro para um conjunto de ignições que fazem com que a Guarda Nacional Republicana esteja no terreno com alguns militares. Em relação ao incêndio que deflagrou nesta segunda-feira na localidade de Casal Magano, perto da cerca da Mata Nacional dos Sete Montes, indicações atualizadas da Proteção Civil de Tomar dão conta à Hertz de que a ocorrência está extinta depois dos trabalhos de consolidação que decorreram nas últimas horas.
Rádio Hertz, informação.
Um homem residente no concelho de Abrantes foi encontrado sem vida no Rio Tejo, já no concelho da Golgã. Alfredo Jesus, que contava 67 anos de idade, tinha sido visto pela última vez na semana passada, precisamente na altura em que entrou para a água, num troço do Tejo em Abrantes, na companhia de um amigo, com quem tentou atravessar para a outra margem. No entanto, por motivos que se desconhecem, até porque Alfredo até sabia nadar, a verdade é que nunca mais apareceu à superfície. Os bombeiros e a Guarda Nacional Republicana bateram o local e as margens à procura de indícios que pudessem explicar o que tinha acontecido, mas apesar dessas buscas, só uma semana volvida é que o cidadão abrantino, residente em Alfragide, foi encontrado na Golgã.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Finalizada a edição 2015 da Festa dos Tabuleiros, é agora hora de análises e perceber o que correu bem e também aquilo que correu mal, de forma a evitar os mesmos erros em eventos futuros. Em entrevista à Hertz, João Vital, o mordomo, assegurou que o objetivo passa por reunir todos os dados num curto espaço de tempo e apresentar um balanço a todos os níveis, desde as contas finais, sem esquecer, claro está, as diversas organizações que constaram do programa. No entanto, João Vital, que diz estar de saída do cargo de mordomo, deixou um alerta para quem defende que os membros da comissão devem ser pagos. A partir do momento que alguém receba dinheiro, a festa perde todo o sentido, alertou.
É um processo tanto quanto doloroso. Eu gostaria de terminar já esta semana, pedimos todos de férias. Mas vai ser difícil, não vai ser para já, não vai ser para já.
Foi do ponto de vista financeiro equilibrado, digamos assim.
Eu espero que seja. passo votos que esteja equilibrado, vamos ver. Não temos a noção do que é que, do que, é que, do que, é que vai. Do que é que vamos ter, porque as caixas de ontem, os espetáculos, tudo aquilo que se movimentou durante as semanas que estamos a dar a trabalhar nisso e a fazer essa análise, vamos ver, esperamos que as coisas estejam equilibradas. Pelo menos a ideia era essa. Temos a questão dos terraços, temos a questão dos parqueamentos, enfim, são coisas que foram chamadas para a Câmara, depois entrega a nós. Portanto, isso agora vamos ver, e agora é nas próximas semanas ou mês, vamos ter que ver tudo isso e ver o resultado final. E temos aquilo que se viu é positivo, mas é, vamos ver, esperamos que a coisa, pelo menos, não estamos aqui para fazer lucro, estamos aqui para pagar pelo menos aquilo que investimos e que. Enfim, há coisas que são impagáveis, que é esta entrega da população, e isso as pessoas, qualquer um que venha para aqui tem que ter essa noção. Todo o trabalho que é feito aqui tem que ser voluntário, não pode ser pá, seja desde o mordomo até ao sei lá, até ao resto aos outros marenses, quer dizer, que fazem a festa. Isto tem que ser um trabalho voluntário. A partir do momento em que uma pessoa começa a receber alguma e há quem entenda isso, eu acho que a festa aí perde todo o sentido, perde o valor. Suponho eu, isto é a minha opinião pessoal. Pronto, porque sempre entendi isso, desde que ando aqui, e continuo a entender, se calhar até puxava a frase à saída e dizia, não, o mordomo deve ser pago por trabalho, de jeito nenhum. Acho que eu não conseguia andar aqui sendo a ser pago por qualquer coisa que fazer na festa, nem eu, nem os colegas.
Nesta terça-feira, militares do Destacamento Territorial da Guarda Nacional Republicana de Santarém, acompanhados por elementos de intervenção e pelo Núcleo de Apoio Técnico, executaram uma busca domiciliária no seguimento de uma ação do Núcleo de Investigação Criminal. No decorrer desta busca, foi detido um indivíduo com 50 anos de idade por posse e cultivo de droga. Foram apreendidas 10 plantas de cannabis sativa que o detido tinha cultivado numa estufa e no seu jardim, que totalizavam 11 quilos. Após a secagem, iria corresponder a mais de 22 mil doses individuais. No decorrer da operação foi ainda apreendida uma caçadeira de calibre 12 milímetros, uma pressão de ar, um arco e três flechas e uma zaragatoa. Os Lagares del Rei em Tomar receberam na tarde desta segunda-feira o lançamento do livro Festa dos Tabuleiros, da autoria de Manuel Gandra. Trata-se de uma obra que inclui uma grande quantidade de documentação inédita e outra menos conhecida sobre as festividades do Império em Tomar, no país e em todo o mundo, onde os portugueses marcaram presença com particular referência para o Brasil. Nesta sessão, a que assistiram muitos elementos pertencentes à Comissão Central da Festa dos Tabuleiros, alguns autarcas e representantes de diversas instituições, destaque para a mesa que presidiu ao evento, onde estavam Anabela Freitas, presidente da autarquia, e João Vital, mordomo da Festa dos Tabuleiros. Coube, no entanto, a Carlos Trincão fazer a introdução ao tema, destacando o papel de Manuel Gandra.
É um defensor da Festa dos Tabuleiros, e mais do que ser defensor da Festa dos Tabuleiros, é um defensor da Festa dos Tabuleiros no contexto, muito mais lato, das festas do Espírito Santo. Sendo sua convicção que muito localmente, muito há ainda a fazer no plano do estudo, da recolha, da sistematização e da inventariação, inclusivamente da normalização, ou pelo menos da divulgação das normas, pela qual a festa se rege e se regerá. Penso que, na possibilidade, na eventualidade do quando e do se optar finalmente por uma candidatura a património mundial da Festa dos Tabuleiros, no contexto das festas do Espírito Santo ou não, isso são coisas que me ultrapassam, o Dr. Manuel Gandra, ou o professor Manuel Gandra, deverá, do meu ponto de vista, ser uma pessoa incontornável a ter em consideração na preparação e no trabalho académico relativamente a tudo isto.
Referência também para a intervenção do editor do livro, o brasileiro Gabriel Rocha, que recordou que o Brasil passou em tempos recentes por um processo de supressão de documentação referente à presença de Portugal no Brasil.
Porque dentro da historiografia específica da história brasileira, o século XX foi um século, de certa forma, ácido para nós, porque com o advento da República, suprimiu-se uma série de documentações, de fontes primárias, relativas à documentação portuguesa, ou à presença de Portugal no Brasil. E já de alguns anos, o governo brasileiro, embora de uma forma bastante disfarçada, vem dificultando cada vez mais o entendimento do Brasil como um país plural, como um país multicultural. E caminha paralelo e ao mesmo tempo em sentido contrário à ação de alguns pesquisadores dentro das universidades, onde o intuito e a busca é exatamente essa, de tentar rever o que é que nós temos enquanto documentação, e buscando em Portugal a origem dessas perspectivas para que a gente consiga recontextualizá-las atualmente dentro do nosso cenário cultural, social, político, econômico, etc.
Destaque no final para a intervenção de Manuel Gandra, que a dado momento referiu o facto de que os atuais tabuleiros não representam a verdadeira essência das festividades do Império do Espírito Santo.
Claro que o tabuleiro hoje já não é o tabuleiro como foi noutros tempos, porque o tabuleiro outros tempos tinha, aliás, nas fotografias antigas, e nas imagens antigas, não é por acaso que eu uso esta na capa, o cartaz de 1950. No cartaz de 1950 ainda há tabuleiros montados em espiral, coisa que foi proibida por várias comissões e que, evidentemente, hoje em dia praticamente todos os tabuleiros são montados de uma forma que não significa coisa nenhuma. Porquê que a espiral do tabuleiro tem interesse? Porque, e eu estou contente por dizer isto perante muitos membros da comissão, não há muita gente da comissão aqui, porque isto é realmente muito importante. Vocês percebam isto, que isto é o cerne da festa mesmo. É aquilo que dá sentido à festa. Porque a festa por si só, andamos aí com os tabuleiros e tal, é divertido e tal, mas não é isso que... Se é uma festa, e se há uma devoção, e se há efetivamente um empenhamento, como houve, aliás, como é visível que houve, esse empenhamento tem que ter um objetivo. Temos que perceber uma coisa. No século XIII, quais eram as referências das pessoas que andavam a mexer nestas coisas? As referências eram sobretudo bíblicas. E, portanto, é aí que nós temos que ir buscar os sentidos para estas realidades. O tabuleiro, onde é que ele aparece na Bíblia? Não há nenhum tabuleiro na Bíblia. Como tomar? Ou haverá? Aparentemente não há. Mas, na realidade, há algo que se assemelha ao tabuleiro e à espiral que o tabuleiro era. São as colunas do Templo de Salomão, que estão à porta do Templo de Salomão e que também estão à porta da Jerusalém Celeste. E como é que essas colunas são? São espiraladas. E, portanto, em tomar o tabuleiro é um ex voto, é uma oferenda, isto é, cada família, cada agregado familiar oferece uma coluna para construir o templo. E é este o sentido exato da festa de tabuleiros. É a participação da comunidade na construção dessa nova igreja, desse novo templo, que é primeiro simbólico, e que depois um dia será a porventura real.
Avançamos neste alargado. O Convento de Cristo e a ADIRN, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, promoveram nesta segunda-feira uma evocação histórica do 13 de julho de 1190, data em que as tropas árabes cercaram o castelo de Tomar. No entanto, Gualdino Paes e o seu exército conseguiram vencer os muçulmanos. A sessão começou na Casa do Capítulo Incompleta, junto à referida Porta do Sangue, com a participação numa mesa redonda de dois especialistas da história medieval e da história militar, casos de Cláudio Torres e Pedro Gomes Barbosa. Andréa Galvão, a diretora do Convento de Cristo, justificou assim o assinalar desta data.
É uma data importante, não é só para o Convento de Cristo e Castelo Templário, como para Portugal, e que é precisamente corresponde com a evocação do cerco ao Castelo de Tomar de 1190, pela investida almorávida do cerco de Mucelo, chamado cerco, mais conhecido como o cerco de Almansor. A ideia de estarmos aqui hoje e de evocarmos hoje este cerco não tem a ver também com uma linha de, digamos, enfim, da nossa parte, de marcação através de algumas efemérides, de datas importantes que sejam para este monumento, como para a região, evidentemente, e como, no caso, para o país. Isto não é difícil, porque de facto um monumento com 1000 anos de história encerra em si efetivamente muita data, muitas personalidades e muito daquilo que nós temos ainda, que conhecemos e que nos falta conhecer isso nunca acabará, sobre a história de Portugal. E isso também, de alguma maneira, neste caso específico, nos, digamos, tem também muito a ver com este período da Idade Média, este período, enfim, em que se situa o cerco de 1190, um período pelo menos entre o século VIII e o século XI, espero não estar a meter muita água, meus professores, mas um período um bocadinho ainda pouco conhecido, suficientemente conhecido. Não há tantas fontes documentais assim, há alguns relatos sim do lado árabe, não tantos assim, penso eu, do lado cristão, resta-nos aí também, enfim, a parte, a componente documental da arqueologia medieval, que é fundamental, obviamente, em todo este processo, e de facto muito para conhecer.
Confirma-se o cenário avançado pela ERTS nesta segunda-feira. Francisco Ferreira é o novo guarda-redes do União de Tomar. O jovem de 20 anos, que na última temporada esteve ao serviço do Amiense, regressa assim a uma casa que bem conhece. Francisco fez toda a sua formação no Emblema Nabantino, de onde saiu para representar o Boa Vista em duas temporadas. O regresso ao distrito aconteceu em 2013-2014 pela porta do Torres Novas, seguindo-se a passagem pelo Assentis, também do Conselho Torrejano. Curioso é que o novo reforço do União é guarda-redes do Nacional da Madeira em futebol de praia. Francisco Ferreira chega à União do Tomar e assume-se como favorito à conquista da titularidade depois das saídas de Nuno Ribeiro e de Telmo. Para além deste ingresso, registo ainda para o acordo estabelecido com Fábio Marques e Pedro Figueiredo, para além de Flávio, três elementos que tinham detalhes por acertar para que se avançasse com mais certezas. E esses pormenores já estão tratados. Em sentido inverso está Tiago Alfieri, o jovem brasileiro que representou os júniores e os séniores do União do Tomar, está de saída do clube e, ao que tudo indica, de Portugal. O emblema unionista ainda está no mercado à procura de mais dois atletas, em particular um médio e um avançado.
Rádio Hertz, informação.
O Sporting de Tomar está a começar a dar os primeiros passos de uma etapa rodeada de incerteza. Foi recentemente eleita uma nova direção, sendo que o objetivo principal passa pela estabilização do Centenário Clube a nível financeiro e fomentar um maior reconhecimento por parte das forças vivas do Conselho relativamente ao trabalho que é feito nas modalidades que compõem o dia-a-dia do emblema leonino. Ricardo Cardoso e Nuno Domingues chegaram-se à frente e deram a cara para falar do futuro do Sporting de Tomar e do hóquei em patins. O ex-presidente serve, aliás, de elo de ligação entre quem chegou ao clube por intermédio da direção e a modalidade rainha, uma nova estrutura que terá toda a autonomia para que a história não seja colocada em causa. No recente Hertz Desportivo, Ricardo Cardoso admitiu mesmo que dentro do clube há concorrência entre o hóquei sénior e o juvenil, e nem mesmo como presidente conseguiu inverter esses bloqueios internos que fazem com que assim aconteça.
Há uma linha clara que separa o hóquei sénior do hóquei juvenil. Foi um precedente que se abriu no clube já com muitos anos, numa altura em que o hóquei passava por dificuldades. Se calhar não deveria ter sido assim. E é verdade que se encontram algumas forças dentro do clube que assim o querem. Eu sou um defensor do hóquei de formação. Acho que o que se tem trabalhado bem. Obviamente que trabalhamos diferente de outros grandes clubes das grandes cidades. Portanto, basicamente apostamos no nosso trabalho de formação e com um ou outro jogador que venham, mas essencialmente o trabalho é feito com 90% dos jogadores que se iniciam no clube ou mais. Continuamos a marcar pontos todas as épocas. Sou completamente contra esta divisão. É verdade que durante este tempo nunca encontrei forças, nem muitas vezes vontade do lado de lá em unificar o clube.
Recorde-se que a equipa de hóquei em patins sénior do Sporting de Tomar ficou às portas da primeira divisão nacional. Não ganhou, por pouco, a Zona Sul, onde estava inserido, apesar de ter levado a melhor no mano a mano diante da Física, vencedor do agrupamento, e depois, no play-off, ficou pelo caminho diante do Hóquei Clube de Braga. Recuando a este passado recente, o treinador Nuno Domingues não tem dúvidas em dizer que a melhor equipa não subiu de divisão.
Não. Aí as pessoas podem achar que eu sou frontal. Não. Eu penso que a melhor equipa era a nossa. Eu sempre o disse. Agora, a equipa mais regular subiu. E a equipa que, se calhar, com mais experiência, também derivada de jogar com 4, 5 atletas, acabou por prevalecer essa situação. Agora, sabíamos e falávamos nisso, e eu falei muitas vezes com o Ricardo sobre essa situação. As duas equipas, teoricamente, e veio-se a comprovar que eram superiores às outras todas, eram o Tomar e o Físico. A equipa conseguiu ser mais regular numa certa determinada altura da época, acabou por subir. Depois acreditámos também no fim, a Física abanou ali um bocadinho. Andámos ali a última fase à espera que a Física perdesse pontos. Eles perderam, acreditámos até o último jogo, mas penso que a melhor equipa era a nossa.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.